Tá a sentir?
Clandestino no Manchau é.
Mas eu não posso pôr essa música, tenho que pôr outra. Peraí.
O do Maradona?
Não posso, porque depois o YouTube tira-nos do ar.
É.
Porque essa música não é nossa. Temos por aqui estas musiquinhas no copyright. Esta musiquinha calma.
O Tony Carreira, se quiseres.
Hã?
Tony Carreira.
Tony Carreira. Não podemos. O Tony Carreira depois não nos deixa. Já estamos. Epá, isso não são horas. Estamos a chegar muito tarde ao trabalho. Olá, pessoas. Bem-vindos a mais um live show. Ao live show de... É o segundo desta semana. Hoje é quarta-feira e temos um convidado muito bem dispostinho. Que é muito mexilhão, já disse, ele é muito mexilhão, portanto vai mexer-se muito na cadeira. Ele agora está a ficar. Olivia Bonamici, bem-vindo ao Maluco Beleza Live Show de quarta-feira. Quem te vai apresentar com dignamente, porque mereces o melhor tratamento, é nem mais nem menos que Catarina Moreira. Olá, Catarina!
Olá! Sejam bem-vindos a mais um Maluco Beleza Live Show. Ela vai já aparecer, Leonas. Olha, boa camisa, devo dizer.
Muito obrigado.
Estou muito orgulhosa.
Gostas de ver mais de camisa, de polo ou de t-shirt?
Gosto mais de ver de camisa, por acaso. Sinto que estás quase uns 50.
Mais de, isto é camisa de 50, não é?
É isso, é camisa de 50.
Muito bem, muito obrigado.
Je m'appelle Olivier Bonamici. Ah. Foi desta forma que Olivier Bonamici nos entrou pela casa dentro a partir de 2004 na Eurosport. Há 17 anos ouvimos o jornalista francês de ascendência italiana a falar na língua de Camões nas grandes provas de ciclismo, a Tour de França, Vuelta e Giro, Taça das Nações Africanas, Jogos Olímpicos, ei, entre tantas outras. Chegou a Portugal em 1996, com
24
anos.
Já é português.
Sem saber falar uma única palavra em português. Apaixonou-se por uma portuguesa e o destino levou-o a abandonar um bom trabalho para seguir o rumo do coração. Rui, eu também conheço bem, eu tenho uma história semelhante, não é? Por cá aprendeu uma cultura diferente, entrou na Eurosport, no SIC Notícias, na Rádio Renascença, que acho que ainda permanece. Os duelos entre Portugal e França representam uma verdadeira tortura para o coração do luso-francês, mas não há dúvidas na hora de escolher entre a portuguesa e a marselhesa. Eu acho que ele escolhe a portuguesa.
Eu também acho.
Vamos descobrir
com
hoje,
feeling que sim,
ao longo desta conversa, mas eu boto na portuguesa. Podem participar nesta conversa em patreon.com/malucobelezapodcast e já sabem que por 1€ conseguem fazer perguntas ao nosso convidado, 5€ têm acesso a conteúdos completos e por 15€ têm este livro.
Um grande incrível. Livro. Há muito tempo que não estamos a dar livros da área.
É verdade, é verdade. A malta não está com vontade de ler, mas agora que vem à altura da praia, a malta vai querer ler e vai comprar.
E está aí uma grande história. Tu já leste 3 vezes este livro?
Eu já li 3 vezes. Ou mais. Se quiserem ser patrões por 1 ano, tem 15% de desconto.
É verdade.
Que vai continuar aqui até o
ad eterno. Eu já tentei tirar esses 15% de desconto,
ele
não consigo.
Ele não sabe. youtube.com/Ruiuna, está aqui o nosso live show. Já sabem que é importantíssimo deixarem um like, até porque este live vai ser incrível.
Exato.
Podem aderir e é uma outra forma de apoiarem, ou então fazerem um super chat com uma perguntinha.
Notem vamos bem na rouquidão da Catarina.
Oh, já estou melhor, Una.
Sim, sim. Isso é um profissional dos casamentos. Vai a todos. Jovem, se vais casar, convida a Catarina Moreira. Ela vai animar a tua festa. Bom, Olivier, bem-vindo mais uma vez.
Obrigado,
ao Mundo Beleza.
Obrigado, Rui.
Ora bem, como é que vamos começar isto? Tu és muito carismático. És um dos jornalistas esportivos mais carismáticos da nossa praça. E eu quero conhecer a tua história. Como é que tu vieste aqui parar ao jornalismo desportivo? Eu honestamente não sei e gosto de não saber para ser surpreendido. Tu, qual é que é o teu background jornalístico? Tu já fazias algo ligado ao desporto em França?
Sim, mas em França eu era um falhado.
Como assim?
Mas é assim, como dizer isto? Não, mas o jornalismo nasce de uma coisa que é. Eu sempre fui. Eu tenho problemas de audição, não sei nadar, eu caio sempre de bicicleta, sério. Tipo,
zero aptidões esportivas.
Não, mas é que é zero mesmo. Sou uma nulidade absoluta e mesmo para outras coisas na vida, do dia a dia, sou super.
Trapalhão.
É mais do que isso. É limite. Sim. Sim, enfim, okay. É terrível. E então, eu não podia adorar, sempre adorar o desporto. Só que como não sei andar, hein, portanto, eu às vezes caí no chão, bicicleta, tive acidente de motas, tive uma moto, um scooter, caí logo, bicicleta, não sei.
Nunca houve um desporto sequer que tu conseguisses praticar com algum...
Não, sim, claro, porque como sou pessoa sociável, as pessoas queriam jogar comigo, mas era por amizade. Mas
quase por pena. Vamos lá jogar com ele.
É isso, Bonamici, ponta de lança. França. E pronto, e depois, né, tive um pai extraordinário, um pai que me deu o amor do amor para já e amor do desporto. E depois brincava tanto comigo, tanto. E era os bonecos, eram os ciclistas, os bonecos em casa, e depois eram os Legos com papel, era o Platini, era o Maradona e tudo isso. E ele brincava tanto comigo. Tanto comigo.
E sempre com o desporto.
Sim, sempre com o desporto. E ele fez uma coisa extraordinária, só para te contar uma história rapidamente, que me deu o amor da comunicação, da brincadeira e tudo. Um dia o Mónaco, que eu sou do Mónaco em França, e o Mónaco, eu tinha 10 anos mais ou menos, e o Mónaco nós tínhamos que ganhar, podíamos perder 5 ou 6-0 para ser campeão. E vejo, ouço o jogo da rádio rapidamente, eu conto a história, 5, 6, 7, 8, 9, perdemos 9-0. O meu pai e assim, eu choro. E meu pai
contra
diz,
quem?
Contra o Bordeaux. E meu pai disse, pá, Olivier, eu vou chorar, vou para a cama. E diz, Olivier, há um problema ali, pá. Porquê tu vais-te embora, filho? Mas, pá, e perdemos 9-0. Mas, Olivier, tu não me reconheceste? Desculpa. E então, era o meu pai que tinha gravado o jogo, com a voz dele, o dia todo. Tinha feito uma piada e tinha posto uma cassete com a voz dele. Não era jornalista, era médico. Só para me fazer rir e ver emoções. E era a voz do meu pai, que ele tinha gravado com uma máquina de café,
certo,
que fazia isso. E durante uma hora e meia, em vez de ouvir a rádio, que eu achava que era a rádio, era a voz do meu pai, que durante uma hora e meia, à tarde, fez isto para mim. E achei...
O teu pai era o maior.
E podes crer.
Uau!
Yep. E a partir daí decidi, diz, olha, mesmo que seja uma novidade no desporto, mesmo que não seja, eu não sou um expert do desporto, não sou, adoro, mas estou-me marimbando e... Quero é comunicar a minha paixão.
E quando é que isso aconteceu profissionalmente na tua vida?
Aconteceu, lá está, por causa do meu pai, porque eu tinha um amigo meu, um amigo dele, e acho que ele disse, Olivier, eu tinha 15, 16 anos, Olivier, queres comentar? Eu adorava, disse, pai, só quero fazer isto, eu sou manualidade, manualmente, não tem muitos defeitos, assim, tipo, não, só podia fazer este trabalho. E o meu pai disse, pá, Olivier, queres comentar um jogo? Tem um amigo meu na rádio.
Qual era a rádio?
E era bom, rádio,
uma rádio local.
Uma rádio local. E lembro-me até que tinha uma ereção nas calças naquele dia. Porque eu comecei o Paris Saint-Germain. Eu comecei o Laval Paris Saint-Germain e tinha uma ereção.
Podia ser outra coisa, sabes? Nessa idade temos ereção por tudo e por nada, não é?
Sim, exatamente. Razão, mas é uma ereção de felicidade. Eu disse, isto é a minha vida. E estava lá com a voz, sabe, a voz que estava a mudar.
Sim.
Oui, bonjour, bienvenue. Mas adorei. E disse, uau, é a minha vida. Isto é a minha vida. E a relatar tudo, a dar a minha paixão. E a ouvir esta pessoa falar rádio. E foi aí o clique. Eu disse, ok, isto será o meu trabalho. Isto será o meu trabalho.
Rádio, também televisão ou não? Começaste a fazer televisão também em França?
Não, isto não, nunca, só em Portugal.
Então, só em Portugal, já com quantos anos?
Portanto, foi cheguei 19... a Portugal com 24 anos
24
de idade.
Só aos 24, presumo eu, já vais contar a tua história, é que a televisão aparece na tua vida?
Não, a televisão acontece mais tarde, com 30... Com 32 anos, okay. Onde estava um pouco do fundo do buraco, e com exatamente, e liguei para o diretor da Eurosport e nós almoçamos juntos, e não estava preocupado tanto com o trabalho, estava preocupado com o prato de feijoada, porque ele estava a comer, e ele não queria acabar o seu prato de feijoada. E ele hesitou, porque disse, pá, não sei, pá, se calhar vou-te contratar, mas não sei, pá, pronto. Só que eu estava a olhar, e ele não sabia por causa do meu sotaque. Tipo, sim. Ele disse, pá, será que as pessoas vão-te aceitar?
Perceber,
não
perceber sequer.
Exato, porque, pronto, só que eu estava a pensar com uma coisa, e só uma. Era o prato dele. É que ele não estava a acabar a sua feijoada. E no fim, ele disse, olha, desculpa, posso tirar o seu prato? E ele, desculpa? Sim, porque quer acabar o seu prato. E ele disse depois, que quando viu isto, disse, pá, contratado.
Eu tenho que contratar este maluco. Qual é que é o maluco que me diz para acabar o prato? Ora bem, eu estou a ser maluco porque eu ainda não fiz referência aqui a um dos patrocínios do Maluco Beleza. Vamos falar também muito de futebol, seguramente. Nós hoje temos um patrocinador, todos eles ligados ao desporto. E temos que falar sobre um patrocinador que já foi nosso patrocinador e que voltou agora em
e
grande.
E fizemos também um evento.
Fizemos um Final Four, exatamente, em Leiria.
E agora um unboxing.
E então?
O Jonas é mesmo o rei dos unboxings. É o rei do influencing. Ele faz unboxing.
Eu não sou rei de nada. Sou um senhor. Eu não quero ser rei de nada. Afinal, sou só um senhor.
Olha que coisa linda que tens aí.
Então o que é que nós temos aqui? Temos a nova bola da Liga?
É verdade, tens a bola oficial para a temporada 2021-2022.
Tu conheces a nova bola?
Não, não conheço.
Do futebol profissional português.
Então vai ser isto?
É verdade,
vai ser com esta bola que vão jogar. Palminhas.
Linda bola.
Está aqui a bola.
Espera aí, que ainda não é para fazer o empate.
Então.
É. Espera aí. Deixa-me mostrar a bola, Não, só quero dizer que ela foi apresentada na sexta-feira.
Ah, então já conhecem.
Sim, ela foi apresentada na sexta, mas só agora é que está a chegar às mãos das pessoas.
Eles, por acaso, deixaram aqui um recado para mim. Que
elas...
é que dizem? Olá,
que
Rui. Tens aqui em primeira mão a nova bola oficial da Liga Portugal. Este ano com... Repara, eu já tenho que afastar as letras, que eu não consigo ler. Este ano com inspiração especial do planeta Terra em representação do talento que geramos e exportamos para o mundo do futebol. Além disso, uma parte do valor das vendas... Ah, esta bola está à venda.
É importante
atenção.
Saber.
Uma parte do valor das vendas da nova bola oficial da Liga Portugal na Liga Portugal Store revertem para a conservação da natureza no planeta Terra numa parceria da Liga Portugal com a ANP. WWF.
É a Associação Natureza de Portugal.
Yeah. Contamos contigo numa causa que é de todos. Epá, isto é maravilhoso. Assim sim.
E agora, ver-te a abrir a bola é incrível, mas ver o vídeo oficial da apresentação da bola ainda melhor.
Então mostra lá.
Vamos ver.
Para fazer isto.
Pois, eu queria muito ver-te a fazer isto.
O máximo toque que tem. Olha,
fute.
Ainda fute.
Ué!
Olha que fixe.
Ela é inspirada nas cores do planeta Terra, é a bola do futebol e do talento que marca o mundo. E já está disponível. Já a podem comprar onde? Em ligaportugal.pt.
E estão a ajudar.
Está na Liga Store.
Estão a ajudar a Terra.
É verdade, estão a ajudar
a Terra. E Portugal.
Estão a ajudar o talento, aquele que cresce. Está aqui o vídeo oficial e está aqui também à venda na loja. Acho que encontrou aqui na loja oficial, encontrou já. Para vocês a poderem comprar, porque vale muito, muito a pena. Está aqui. Pronto,
está aí a versão mini e a versão depois normal.
É isso mesmo, e é importante isso? Sempre salientar que parte do valor reverterá a favor da conservação da natureza, fruto de uma parceria com a Associação Natureza Portugal.
Muito
e
fixe.
É com esta bola que todas as competições da Liga Portugal na época 2021-2022 vão jogar. Por isso, Rui, nós quiseres ser o primeiro a jogar.
Passar uns toques. Eu não sei quando, eu nunca fui talentoso na bola. Nunca fui. Mas pelos vistos, tenho aqui alguém que ainda é menos talentoso ou que foi menos talentoso do que eu. Tu nunca, portanto, deste uma para a caixa, quer no futebol, quer no desporto qualquer, não é?
Não, mas eu tentei, mas...
Eu também tentei, depois desci logo. Nulidade.
Há pessoas que nascem para isso.
Com talento e há pessoas que nascem sem talento. É o caso.
É o nosso caso.
Olha, mas tens outros talentos, nomeadamente este carisma enorme e essa paixão. Eu acho que é aquilo que, se me permites, é aquilo que te distingue. É essa paixão com que tu falas, comunicas desporto. E não é só futebol, nós falamos agora de futebol, temos aqui uma bola, que é a bola oficial do nosso campeonato, são vários os desportos. Eu ouvir-te comentar ciclismo ou sei lá, o hockey também fazes?
Não.
Não, hockey não fazes. Mas ciclismo sim, que eu já te ouvi. Sim. E é uma paixão e tu ficas com vontade, até começa a gostar de ciclismo depois de te ouvir. Percebes? É fantástico. Já vamos falar sobre isso, vamos às perguntas dos nossos patronos e vamos começar com quem, Catarina? É o do Joy Lopman. Boas equipa Maluco Beleza e Olivier, a minha questão é simples. Olivier, já te emocionaste... Não, já te emocionaste? É isto. Já te emocionaste... É isto, não é? De tal forma, em direto, ou por alguma vitória sofrida ou um momento menos bom, que tenha existido aquele momento de silêncio constrangedor em emissão? Se sim, qual foi? Abraço.
Eu diria que eu me emociono, muitas vezes emocionamos-nos na vida com um desporto, a ideia de que é grande gol, ou grande jogada, ou um ataque do ciclista, não sei o quê. Mas o silêncio, às vezes, ou a emoção, ela pode nascer de uma derrota. E uma coisa que eu adoro no desporto são as derrotas. Eu acho uma coisa magnífica, por exemplo, Portugal com ganho europeu 2016, que é um momento de alegria. Mas a alegria é como tudo na vida. Quando tens um fracasso, porque Portugal, portanto, A alegria tem a ver com o que é que tu viveste antes.
Uhum.
É como um amor ou um emprego.
Sim.
Ou seja, o facto de trabalhar é ótimo, ainda melhor. Exato. Quando tu viveste
a dor, quando, dizer... quando há dor e sacrifício, o triunfo tem um
valor. Exatamente, é como um amor. Exato. É a mesma coisa.
Se custou muito a conquistar, que se nós conquistamos.
Ou mesmo quando alguém te deixou, quando tiveste, não sei o quê, e depois vais reviver a paixão.
Uhum.
E isto é incrível, é um momento emocionante muito forte. E uma coisa que eu adoro do desporto é exatamente isso, que é, às vezes, comete uma equipe que falha, ou um ciclista que falha, ou um grande atleta que falha. Imagina, eu nunca comentei o atletismo, mas o Usain Bolt, imagina, mesmo quando o Usain Bolt, eu sei que faz uma faça a partida, numa grande competição, eu digo, uau, ele preparou este tempo todo, isto é eliminado assim. Isto é que é o respeito também. Isto é que é a emoção do desporto. O desporto não é só aos gritos porque a tua equipa ganha ou a tua... Não, também passa através do sofrimento. É isto que eu adoro transmitir o desporto.
Sim, e que pouca gente valoriza, não é? Porque normalmente, só quando pensamos em emoções, claro que agora acabamos de ser eliminados da competição europeia, e há sempre um drama, uma tristeza. É curioso porque na vitória somos todos iguais, não é? Na derrota é que nós percebemos de que massa é que somos feitos, de que forma é que nós reagimos à derrota. E é curioso, eu não sei qual é que é o teu ponto, porque eu já há malta que diz que pronto, nós só ganhámos no europeu anterior por sorte, acabou-se a sorte. Há pessoas que agora o Fernando Santos virou genial para besta, que é uma coisa muito comum em Portugal, não sei se em França também é assim.
Assim.
Como é que tu viveste este desire, e como é que tu reages a estas reações em relação à participação portuguesa no europeu?
Eu acho que é uma reação normal, as pessoas ficam super desiludidas porque Portugal tem uma grande equipa, não gostei de, eu de uma forma geral não gosto do extremismo. Uhum. Tanto a nível político como a nível da vida. E apesar de eu ter-me pancado, portanto, eu sou na minha vida um extremista, eventualmente. Ok,
então,
tudo bem.
Em quê?
Em tudo. É um drama. Mas a questão é que no desporto e na vida, na política, não gostam. Que é. Estás a ver? Em 2016 eu ouvi comentários, não é? Eu sou um purista do desporto, eu adoro quando as equipes. Eu no ténis adoro Stefan Edberg, adoro John McEnroe. Tipo, e pouco me importa se ganham ou não. Ora, o discurso hoje em dia na sociedade atual é um pouco o discurso, tanto numa empresa ou no desporto, é a partir do momento que tu ganhas. Tu és o rei do mundo.
Uhum.
Eu discordo disto. Discordo. Tu podes ganhar. Desculpa, eu te direi. Não gosto do teu futebol. Não gosto da tua empresa. Não gosto. Pronto. Ah, mas eu faturo 1 milhão. Também, mas não gosto.
Uhum.
Tenho o direito.
Uhum.
É uma questão do gosto. Do gosto. Blockbuster, por exemplo, do cinema. Pá, digo, olha, parabéns. Tu fizeste quantas entradas. Mas eu tenho o direito de dizer que para mim não é cinema.
Não,
tenho o direito.
Então, já vou aproveitar. Em 2016, Portugal conseguiu. Conseguiu com todo o mérito, ganhou,
exatamente.
Mas jogou, merecia,
claro,
mas isso, jogou bonito.
Não, para mim não, mas a França também não joga bonito, que é campeão do mundo em 2018 e não me identificam este futebol, não é? Agora, quando eles ganham e eles não jogam bem, tanto Portugal 2016 e a França 2018 para mim não jogam bem, todas as pessoas, como estamos numa sociedade em que ganhar é o mais importante,
sim,
não é? Portanto, é o valor principal. Agora, com esta filosofia do jogo, depois quando tu perdes, tu és, como é óbvio, tu és arrasado, que é exatamente o que acontece com o Fernando Santos.
Exato.
Que é o quê? Tu não jogaste bem, mas ganhaste em 2016.
És o maior.
Mas isto, o problema é que o preço é a pagar quando tu perdes.
Exato.
É essa a grande questão.
Exato.
É essa a grande questão. É como fazer um blockbuster, tu vais investir 1.000 milhões, epá, e tu vais fazer 3 milhões, 1.000 milhões de receita. Tu vais dizer parabéns, mas depois, se tu fazes 1.000 milhões, E não tem sucesso, tu és arrasado.
Claro, claro.
É isso, mais
portanto,
ou menos.
Achas que é isso? Portanto, de alguma forma. Sim, as pessoas sentem-se legitimadas a reclamar.
Sim.
A reclamar.
Sim.
Pá, tu não apresentaste resultado, logo és uma merda. Ainda por cima jogas mal. Porque se ainda jogássemos bem.
Não é uma merda, não, ele não é uma merda.
Sim.
É uma pessoa para.
Claro, mas tu tens acesso aos comentários,
sim,
tu vês claramente o que as pessoas dizem. E as pessoas são muito cruéis e muito extremistas.
Sim, claro, mas isto é o extremismo atualmente.
Sim, não é um exclusivo do desporto,
não,
é da vida.
Não, não é. Exatamente.
Qual é o desporto que tu efetivamente te dá mais, mais pica? É mesmo tu tens uma paixão pelo ciclismo, não é?
Sim.
E é equiparável ao futebol ou ainda é maior?
Eu diria que eu sou partilhado, mas eu diria que dividido, mas eu diria que o ciclismo é ótimo porque é o esforço humano, são pessoas nobres, né, em cima de uma bicicleta. E depois é uma. Qual é o desporto, afinal, que tem uma conjugação, que tem uma harmonia, aliás, desculpa, com a natureza? Isto é lindo de morrer, ver um ciclista assim e depois uma pessoa que vai dizer a um ciclista neste momento que é em França, que é um ciclista profissional, que está na Volta à França neste momento, e ele estudou filosofia e fez um livro extraordinário que se chama Sócrates de Bicicleta, mas não é o José Sócrates, não? É o Sócrates o grego. E é extraordinário. E ele conta isto e ele diz assim: há pessoas que me criticam em cima de bicicleta e dizem, mas porquê é que tu sofres?
Sim.
E ele diz: é uma filosofia de vida. Às vezes, através do sofrimento na vida, tu vais alcançar, tu podes alcançar. Uau!
Sócrates à vélo. Le Tour de France,
sim, exatamente, sim, é muito bom porque ele imagina uma corrida entre Nietzsche, Kierkegaard, enfim, isto é extraordinário. É uma corrida de bicicleta entre todos os filósofos.
E há diálogos entre eles?
Olha, sim, é incrível. E então, eu às vezes penso nisto: que filosofia de vida é essa? E eles lutam o tempo todo, são magros, fazem esforço para tudo. E depois há esta harmonia com a natureza. E ver até que ponto o teu corpo vai, não é? Eu acho que nunca fiz, sei que tu fazes desporto, tu, mas eu acho que nunca fiz, não tenho esta paciência. Mas não deixa de ser bonito as pessoas que vão lutar contra as suas próprias capacidades.
Sim, mas isso é uma metáfora, o desporto é uma metáfora para a vida.
Exatamente, é isso.
Eu fiz luta greco-romana e muitos dos princípios que tenho da minha vida vêm, não sei se conhece a modalidade de luta greco-romana.
Claro.
E há uma série de metáforas e de analogias que eu levo para a minha vida.
Exato.
E de facto há qualquer coisa, eu nunca pensei nisto, há filosofia também num desporto tão específico e, claro, tão singular como o ciclismo, claro, porque raramente tu vês a glória, a glória é só do camisa amarela, não é? Claro. E quem chega ao final. Mas há toda uma equipa que se esforçou tanto ou, sim, mais,
exato,
como vencedor, que nunca é nomeada, não se conhece os nomes daqueles que estão atrás, não é?
E o que é que eu adoro também do desporto é que, por exemplo, imagina uma maratona, eu adoro mesmo tentar comunicar através de quando falo com pessoas de esportivo, uma maratona, eles pensam em quê?
Sim.
Isto eu adoro saber isto. E no outro dia fiz uma crónica para a Renascença, para a Rádio Renascença, que era uma peça que eu tinha lido num jornal, não me recordo qual, que era o que é que aconteceu, e isto é que eu adoro no trabalho de esporte, na véspera. Ou seja, o Éder, toda a gente fala, o gol do Éder, magnífico. E Éder, o que tu fizeste na véspera?
O dia antes.
Claro.
O dia antes de Éder.
Uau. O dia antes do desporto. O que é que aconteceu com o Carl Lewis, com o Mike Tyson, com o Ayrton Senna? Na véspera de fazer um grande resultado, o que é que sonharam? O que é que fizeram?
Uhum.
Pá, isto eu adoro contar isto. Adoro.
E tu, mas tu sabes?
Não, mas claro, mas depois falamos, ou lemos, ou... Claro, claro. Claro. Porque eu adorava perguntar ao Éder, não é? O que é que tu fizeste na véspera? É uma pergunta que ninguém lhe fez.
Sim.
O Éder, o que é que tu fizeste? Viste um filme, adormeceste a que horas? Como é que tu sentiste?
Se calhar foi um dia... normal, não é? Chato, banal.
Ou não sabes, mas tu não sabes. Ele pode ter sonhado.
Sim.
Ele pode ter sonhado. Acho... Ele pode. O que é que te acontece na
véspera? Ele sentiu algo.
É como de um encontro amoroso, oi. O que é muito giro, é muito. Às vezes nos lembramos, se o primeiro beijei esta rapariga, se aquele momento, aquela emoção, e na véspera.
Se calhar já estávamos meio excitados. Já estávamos meio a pensar naquilo. Chegados a antecipar.
Exato.
Algo já nos fazia adivinhar que alguma coisa de importante e de extraordinário ia acontecer no dia a seguir. Sim, sim, sim. Bem pensado. Vamos a mais perguntas dos nossos queridos patronos. Vamos à pergunta do David Alves. Boa tarde, equipa Maluco Beleza e Olivier. Um dos convidados que mais queria ver. Opa! A minha pergunta para ele é simples. Existe algum desporto que o Olivier não domine? Este ano vai para o mercado. Este ano vai para o Marquês fechar alguma aposta?
Então, que será que um desporto que eu não domino? 99% dos esportes não domino nada. Porque não sei conduzir, portanto não sei.
Esportes motorizados, nada.
Tu esqueces. O resto, de arte marcial, eu adoro ver, hein? Mas não domino nada. Portanto, como sou uma espécie de uma nulidade, como tu.
Não digas isso.
Mas eu sou mesmo. Portanto, não domino nada. Aliás, o meu sonho seria
a televisão. A quantidade de jornalistas ou comentadores esportivos que falam sobre modalidades que nunca praticaram. Achas que seria importante, devia ser mandatório um jornalista ter praticado?
Não, claro que não, claro que não. Não, mas eu não domino. Sim, mas não domino a maioria. Aliás, o meu sonho seria um dia, eu acho que seria muito giro, tanto na televisão como isso, seria nós trocarmos de modalidades. Eu adorava, por exemplo, eu odeio os carros, odeio, tenho um ódio aos carros.
Porquê?
Porque não gosto, tenho paciência. Odeio, para mim, um carro é igual materialismo. Odeio, não gosto. Pá, que isso que diga.
Mas é útil, caralho.
Útil também, mas eu tenho um carro todo lixado na SIC, eles dizem, o segurança da SIC estão a brincar comigo.
Olha lá, vem
o
Olivier.
Vem o Olivier e faz um barulho extraordinário no meu carro, magnífico, um Ford de 1900 e não sei o quê, ou 2000. Vai ter que mudar. Mas que é o facto de não dominar. E eu adorava comentar uma corrida de carros. Adorava mesmo. Porque para
assumindo
mim,
o teu desconhecimento. Assumindo, não é?
Ou isto não, exatamente, sim. Não, mas adorava-se uma brincadeira. Não, adorava, porque não, mas é que é algo dramático para mim. Tipo, eu diria, o que é que eu dizia? Vira à esquerda, vira à direita.
Ele agora virou para a esquerda.
É,
ele agora está a tentar fumo. Ele agora fez uma ultrapassagem. Agora não consigo fazer uma ultrapassagem. Mas então, quais são os desportos que tu dominas e que sentes mais ou menos confortável? Temos ciclismo e futebol, ok, já falámos.
Sim, ciclismo e futebol, depois o ténis. Adoro o ténis também. Só que eu comentei o ténis e um dia e apercebi-me que havia. Eu tinha muitas vezes, lá estava, era mais jovem e percebi que havia pessoas muito mais conhecidas do que eu, do que isso, mas domino o ténis, sim, claro, mas não sou grande comentador de ténis, não.
E não há outras modalidades que tu gostarias de...
Póquer, mas o desporto, não sei se o póquer é um desporto, é entre o xadrez e o póquer, eu me chamei de mind game, portanto, jogo de espíritos, o xadrez, eu considero o xadrez um desporto, não tenho dúvida nenhuma neste momento, o póquer está no limite, eu acho que é um desporto neste momento, por causa, pede uma antigamente havia jogadores de xadrez gordos e póqueres gordos, e hoje em dia pede uma concentração, pede uma alimentação para ficar 10 horas à mesa, é preciso ter cuidado, não é? Sim. Com a tua vida. Adorava comentar póquer.
Agora, por acaso, levantas-me aqui uma questão. Será que há controle doping no póquer? Porque, de facto, alguém que esteja devidamente bocadinho mais lúcido, mais com o cérebro um bocadinho mais ativo, e se for potenciado com algum químico, eu não tenho dúvidas que eles devem usar.
Não sei. Possível. É
será
possível.
Será que há controle doping?
É possível. É possível. É possível que não haja.
É possível que não haja.
Que não haja. Exatamente. É. Mas eu adorei jogar o póquer num casino do Estoril. Um dia estive lá. Eu vou uma vez por ano. Porque são perigos nestas coisas. Eu tenho um controle lá, autocontrole, perigo em tudo. E então estive lá E perdi uma jogada terrível. Eu entrei com 20 euros, uma coisa assim, estava a ganhar 500 euros.
Estavas a ganhar 500 euros?
Sim. E joguei tipo a grande francesa.
A grande francesa.
O erro. Devia ter jogado a grande Yatuga.
Sim. Que é a sair.
E lá, disse nunca mais jogar mais, porque fiz uma jogada que eu achava boa. O homem ganhou-me. E ele foi super arrogante comigo, mesmo malzinho. Eu disse, pá, não me interessa. Pá, tipo, este tipo de jogo não me interessa. Não. Não.
Enfim,
não sou uma pessoa mais...
Não te interessa porque saíste mal, né? Para os que saem bem, interessa, né? Porque há sempre quem...
Sim, mas não sou uma pessoa mazinha. Tipo, tenho defeitos, mas não sou mazinha. E ver o ódio dele quando ganhou, a arrogância dele...
Isso é tão comum noutros desportos. Não vais dizer que não há arrogância no ténis. Não há arrogância no ciclismo.
Claro, tens razão.
Há em todos, então no futebol.
Tens razão.
Então no futebol.
Oi.
Não é? Olha, tu tens ascendência italiana.
Certo.
Eu tenho que estar a dizer Bonamici, mas...
como tu quiseres.
O correto é Bonamici.
Não, o correto é Bonamici.
Porque vem de Itália, não é?
Itália, sim.
E... Tu mantens uma ligação com a Itália, com a França, como é que é a tua relação, ou estás aqui fechado, entre aspas, no universo lusitano e não mantens nenhuma ligação com estes dois países, dos quais tu és mais diretamente originário, nasceste em França, sim, certo? Se bem que a tua ascendência é italiana, sim, estou correto.
Certo.
Tens alguma ligação com estes países ainda?
Eu diria que a França tem uma ligação forte, porque tem toda a minha família que está em França, mas fui educado em França, através da família, imigrantes italianas, portanto tem uma ligação também forte com
a Itália. Italiano? Parla italiano.
Capisco tutto.
Ah, tutto. Parlare tutto. È più difficile.
Sì, soprattutto desde que sei falar português, porque antigamente dominava muito.
Porque é muito parecido, né?
Ai, 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 é terrível. É terrível. Mas admito que. Sabe, uma pessoa que é estrangeira, que vive aqui em Portugal, muitas vezes faz estas perguntas: onde é que me sinto? Qual é a ligação realmente? Qual é a tua identidade realmente? Bem, hoje eu lhe diria que, apesar de tudo, sinto-me diferente aqui, sinto que tem outra cultura, outra educação. Claro que as tuas referências educacionais não são as minhas, não é? Como é óbvio.
Claro.
Como é óbvio, temos
tu mas, viste, tu mas viste desenhos animados que eu não vi.
Mas exatamente. Não é? É o contrário.
Só isso já é.
Exatamente.
Já
e o contrário também. Mas o meu coração, hoje em dia, a minha alma é portuguesa. Eu sinto-me mesmo outra agarrada a este país. Tipo, e ontem à noite estive a beber copos com dois velhos do meu bairro.
Da Almada, atenção, Margem Sul.
Tinha-me zangado com a
Margem Sul.
Sim, tinha-me zangado com a minha namorada. E fui beber dois copos com dois velhos.
Certo. Afogar as mágoas.
E achei, tipo, é pá, sério, mas este povo. Não tem palavras. Tipo, a humanidade deste povo não tem palavras. Tipo, e nós estamos a falar disto. Tipo, o que é isto? Mas, tipo, nos arredores de Lisboa, capital, às 10 da noite,
numa tasca,
mas que é isto? Mesmo embaixo do teu estúdio, lá agora, há pouco, sim, fui beber um café lá quando estava à espera. Apanhei um homem que estava lá, tipo, meio bêbado. Com todo o respeito, e quando eu digo isto, e ele falou-me do Mundial 66. Uau! Tipo, não sei, mas de uma gentileza, é isso que me toca aqui.
Isso. Quando ouço estrangeiros, mas com o coração português, como é o teu caso, sei lá, o Lubomir Sanizic, sabes que é outro caso, claro, alguém que se sente genuinamente português.
Certo.
E parece que, de facto, eu não sei se acontece o mesmo com França, sei lá, se algum estrangeiro em França também dirá o mesmo de França.
Pode acontecer, sim, claro.
Mas parece que é necessário alguém vir de fora para nos valorizar e para, sim, ver aquilo que nós não temos noção, sim, que somos, não é?
Sim, porque às vezes, mas os tugas às vezes também não se apercebem da. Os tugas também têm defeitos, não é? Caramba,
claro.
Fogo, caramba.
Então não. Porra. Quais são os nossos defeitos?
Pois, opa, diria alguns.
Já, pá, já estás aqui há anos suficientes para. Já tens, claro, essa legitimidade. Claro, e não, e tens, claro, legitimidade, podes falar. O que é que nós podíamos melhorar?
Eu diria, há alguns, não é? Eu diria. O facto do o pudor português é algo de mágico. Eu venho de uma sociedade francesa que não é púdica. Não é púdica nem é sentimental. Mesmo com pessoas que a gente não se encontra, que a gente não conhece nenhum, falamos da nossa vida sexual, vamos jantar em Portugal, não, pai, sobretudo com os mais velhos. Mas ao mesmo tempo, o pudor tem uma vantagem aqui e um defeito, que às vezes, sobretudo os homens, ainda em sociedade machista, não é machista, mas é. É mais machista do que a sociedade francesa, sim, na minha opinião. Entre os homens fala-se raramente do sentimento. Tipo, olha, estou mal.
Os portugueses?
Sim, dizer, estou mal. Entre dois homens. Estou mal, pá, meu amigo, pá. Estou mal. Desculpa.
Estou a sentir isto.
Isto é raro, é raro. Então, os meus amigos portugueses, quando eu sei que eles estão mal, e eles nunca vão dizer que estão mal. Nunca. É raro. É raro, caramba. Depois, segunda questão, os filhos, as crianças. Portugal é muito parecido com a Itália, que a criança é rei. A criança é rei. Em França, é mais disciplina. Eu sou entre os dois, ou seja, eu fui educado de forma muito mais disciplinada e eduquei os meus filhos, inicialmente, à francesa. Apercebi-me que não dava. Não dava. Não dava. É que não dava. Aqui é como a Itália, a criança é rei. Tipo,
é deixá-la horários, fazer, é deixá-la,
claro,
mandar.
Os horários para dormir, pá, o telemóvel, não sei o que mais. Uau! E para mim foi um choque enorme. Cultural foi
porque
terrível.
Porque tu não foste educado assim?
Não, zero. Zero. E então teve que encontrar um meio termo. Tipo, então não há telemóvel a mesa, continua o mesmo filho de 16, 19 anos, não podem tocar o telemóvel. Não
acho
podem. Mas, pá, já admito que já sou tuga em muitos aspectos. Pá. Adormece. Não. Na boa, desde que tens boas notas.
E ele vai viver a tua casa até aos 30, tens noção.
Mas, claro, é isso, está a tuga. É italiano é igual. Muito... É italiano é igual. É, tipo, é os filhos, pá, vivem lá até aos 30 anos.
Mãe é mãe até. Vai ser mãe a ser mãe durante muitos anos. E os franceses não, há um distanciamento de facto maior, não é?
Há uma disciplina. Brutal. Não, em França é uma loucura, pá. É uma loucura.
Mas estúdio... em toda a França, porque a França também é muito diversificada, não é? A ideia que eu tenho é que a França...
França. Não sou sociólogo, não é?
Sim, claro.
Estou a dizer que dentro dos meus amigos, não, é uma loucura, pá. Tipo, a disciplina em França, aliás, muitas vezes quando levava os meus filhos de férias em França, era o pesadelo, porque os filhos, os rapazes lá em França, ficam sentados à mesa, sei que mais, os meus filhos eram tuga, mal tinham.
E eles ali direitinhos à espera.
Sim, sim, não, mas exatamente, os meus filhos iam logo para exatamente, é isso. E muito bom, em Paris um dia estava lá, os meus filhos, estão. Bazar da mesa, bazaram da mesa e eu pedi um jarro. E o erro é que tinha-me esquecido que estava em Paris. O jarro, a noção do jarro de vinho que eu adoro em Portugal, não é? A tasca, uh-huh. Não é? Tipo, olha, quero um jarrinho.
Uh-huh.
E o homem em Paris diz assim: pá, quero o quê? J'ai um truc, um jarro, um petit truc.
Ah, porque jarro tem dois significados na imprensa, não tem?
Sim, não, mas era. Não, pedi uma bouteille de. Uma bouteille, ah. La maison, uh-huh. Le vin de la maison. E era um restaurante, era um, não é XPTO, mas era um restaurante normal, se quiseres.
E não há lá.
Não
há lá jarros de vinho.
Não há aquela coisa. Aquela
expressão tuga.
Não, melhor em Portugal, melhor que eu adoro, Rui, que é meio fresco, meio natural.
Ah,
é que é aquela mistura,
sim,
pá,
sim,
que eu sonho,
sim,
pá.
Que só aqui existe.
Só aqui existe, pá, caramba.
Lá não há isso.
Não.
Olha, tem muita coisa boa, tem um bom queijo, tem um bom queijo.
Claro,
mas
claro.
Nós também
há
temos.
Coisas boas em França.
Há coisas boas em França.
Também não é só mau.
É verdade. Olha, tem as francesas, qualquer coisa. Mas as portuguesas também são. E tu apaixonaste por uma portuguesa, não é?
Na altura, sim, claro.
Sim.
Agora já é mãe do meu filho, grande amiga. Sim. Mas sim, por causa foi por causa dela que vim cá.
Vieste cá. Bendita mãe dos teus filhos. Vamos a mais perguntas dos nossos estimados patronos. Catarina, ajuda-me, por favor, neste processo. André Menezes, olá, equipa e Olivier. Sou grande fã do Olivier e, mais uma vez, agora no Tour. Todos os comentadores da Eurosport são uma grande companhia todos os dias. Queria saber se, sendo tu um imigrante, recebeste algum tipo de discriminação desde que estás em Portugal. E se achas que os portugueses tratam de maneira diferente os imigrantes europeus face aos imigrantes africanos e sul-americanos, por exemplo. Um grande abraço e obrigado pelo carinho que tens pelo nosso país. Eu, se não estou em erro, e antes de responderes a esta pergunta, Olivier, tu fazes há um programa na rádio que tu fazes com outros dois... ou estou a fazer confusão?
Sim.
Com outros dois estrangeiros, não é?
Com a Begonha Inigas, na Rádio Renascença, todas as sextas-feiras.
Como é que chama o programa?
Visto de Fora.
Visto de Fora, exato. Só de experiência de três...
De dois, desculpa. De eu e ela, sim.
Ah, ok. Mas eu acho que já tinha visto com um terceiro. Não houve uma emissão com três pessoas.
Ou tu estavas cansado naquele
dia. Caraças, também tinha a ideia que tinha. Então, se calhar o
não,
programa,
não,
enfim.
Não, problema.
E destas questões são faladas, na questão da imigração. O país
ah,
visto...
Ah, não precisa confundir com a SICTU. É que assim que somos três.
Então se calhar é isso.
É isso, era José. Sim, exatamente.
Foi isso, exatamente. Vi na televisão.
Exatamente. Chama-se Invasão dos Bárbaros.
Né? Exatamente.
É isso.
Exatamente.
Afinal, não estavas cansado.
É isso.
E se, para responder à pergunta do
nosso André Menezes.
André, a resposta é sim.
É sério?
Se acho que o português trata de maneira diferente dos imigrantes, sim. Eu acho que ser branco de raiz cristã é muito mais fácil do que ser negro e muçulmano, para resumir, não é?
Sim.
Negro e muçulmano, claro. Portanto, a resposta é sim.
Mas se tu, eu fiquei surpreendido, é se tu, eu pensei que estavas a responder essa pergunta, se tu, de alguma forma, já recebeste uma discriminação?
Uma vez, foi atroz. Uma vez só. Eu chorei. Para aquele dia foi uma coisa, porque eu sempre fui, para já, tem um amor para este país que é surreal, e um dia aconteceu-me, foi na praia, foi um momento para mim, pá, tipo, tinha lágrimas nos olhos, pá, tipo, era um restaurante que eu frequentava e estava sempre a gozar com o homem que por causa das cadeiras, que eu odeio as cadeiras com as marcas.
Sim.
Odeio.
Sim, olá atrás, olá, 7-Up.
Exatamente, não suporto.
Aquelas de plástico.
Não suporto. E estava sempre a gozar com ele, dava-me bem com ele. Só que eu não conhecia a mulher dele. E a mulher dele, pelo menos, estava meio doente, ou melhor, psicológico. Bom, mas eu nunca tinha visto. E um dia mete-me com ele, e dava muito bem com ele, e ela aparece ali, e estava com um grupo de amigos portugueses. Uhum. E ela nunca tinha aparecido, não conhecia a senhora. E depois ela aparece, já tinha visto, mas nunca tinha falado com ela. Vi que eu me batia muito bem da cabeça. E depois ela insultou-me e disse uma coisa assim, tipo, atroz. Porque eu estava a gozar com ele, a brincar com o marido, não é? A dizer, pô, caramba, e ele estava muito bem com ele, não sei o que mais. E ela chama-me assim, pá, tu, pá, se tu não estás contente.
Vai para a tua terra.
Vai para a tua terra. E eu, uau, mas espera aí, mas estou contente, tipo, estou a rir, não? E os meus amigos portugueses, pá, tipo, ficaram, e olha, desculpa, repete mais uma vez esta frase. E você vai ter problemas aqui. E eu disse, pá, eu não quero mais confusão, pá, tipo, zero, tipo, mas fiquei, e claro que os meus amigos não são violentos, não é? Mas ficaram, eles também ficaram chocadíssimos. Fiquei com lágrimas nos olhos naquele dia, mas pá, uma vez em 25 anos, eu gostaria que os portugueses, eu gostaria que os franceses discriminassem apenas só uma vez em 25 anos, porque muitas vezes os portugueses em França, uma vez em 25 anos não é nada.
Não, e dessa forma,
uma vez em 25 anos não é nada.
Não é nada, não. Não é nada. E mesmo assim foi uma louca. Frase.
Não, mas uma pessoa louca, tipo. Ou seja,
sim,
que,
exato, alguém de louco, não é?
Agora, eu gostaria que quando alguém é discriminado, quando digo discriminado, é quando uma pessoa é criticada, que não seja criticado por causa do seu país ou da sua raça, e dizer, tu és estúpido.
Sim, sim. Epá, sim, tu preferias ser chamado estúpido, claro, do que propriamente vai para a tua terra.
O que é isto, pá? Tipo, é que não faz sentido. É atroz. É como um tuga em França dizer, pá, tu és estúpido, volta para a tua terra, tuga. Mas que é isto, pá? É. Mas quem é que eu sou? Mas quem é que eu sou? Pá, me respeito, agora tu tens direito, pá, tu és não sei o quê, pá, tu és mau, tu és arrogante, tu és estúpido, tu não fazes um bom trabalho. Mas não. Não podem criticar por causa da tua identidade, é muito mau. Enfim.
Vamos outra vez mudar aqui a conversa, se bem que todos os assuntos são interessantes, e este particularmente também o é. Mas em relação à tua atividade profissional, enquanto comentador, enquanto jornalista, és cronista também, mas tudo o que tu fazes está ligado ao desporto ou tens outra atividade que não tem nada a ver com o desporto?
Não, claro que não. Tenho Renascença, portanto, um programa sexta-feira que não tem nada a ver com o desporto, e na SIC, um programa de invasões bárbaras.
Sim,
SIC,
exato.
Que
sim.
Não tem nada a ver com o desporto.
Ok, é mais um comentário social e político?
Sim. Social-político, sim.
Como é que tu vês o nosso país neste momento?
Como é que?
Vês o nosso país neste momento?
Vejo com mais agressividade em relação, ou seja, eu acho que há um processo em Portugal que vou te dizer,
força.
Que tem a ver com André Ventura, na minha opinião, que tem a ver com uma questão muito interessante, que é a questão da identidade portuguesa.
E é giro, desculpa interromper-te, claro, Olivier, mas é giro fazeres essa referência, tocares na questão do André Ventura, porque França é um país que nós associamos sempre ao Le Pen, tem esse histórico, não é, da extrema-direita do Le Pen, o pai e depois a filha, curiosamente agora não teve bons resultados, mas volta e meia vêm ventos da França ligados à extrema-direita, portanto, tu podes falar com alguma propriedade, porque tu conheces essas duas realidades, não é?
O que é interessante em Portugal é que há muita questão. Portugal é um país que é muito estranho, eu sempre digo que é um país, que, ao contrário da França, que não é chauvinista, mas que é ultrapatriota, muito mais que a França, não tem nada a ver.
Nós somos mais patriotas.
Ui, não tem nada a ver. Ui, isto, a história está mal contada para mim, é essa a grande questão. Eu acho que o Aventura apareceu no momento certo da história portuguesa. Ele aparece no momento em que os portugueses todos que eu conheço são pessoas ultrapatriotas. Patriotas não significa nacionalistas.
Sim.
Ou racistas, não estou a dizer isto. Estou a falar do patriotismo.
O patriotismo, achas que o patriotismo é, na sua essência, algo nobre? Que não tem nada de... Não há um lado negro no patriotismo?
Não, claro que não. Tu podes gostar da tua pátria sem excluir a outra.
Sim.
Claro que não.
Podes amar o teu país? Bom,
claro, tu podes ser patriota. Eu considero-me hoje em dia um patriota português. Ainda não ter nacionalidade portuguesa, vou a ter. Faltam 12 anos.
Ah, é? A sério?
Sim.
Faltam 12 anos para ganhar.
Não, já podia ter, mas eu fiz questão, porque como respeito o BI, respeito a nacionalidade, para mim não é um papel. Decidi que aos 60 anos eu vou organizar uma grande festa.
E vais ser português.
E vou ser português com várias coisas. Uma festa do caraças. Porque é algo que se merece, a nacionalidade,
claro,
para mim.
Vamos voltar a este assunto.
Okay.
Por oposição ao nacionalismo. Porque o nacionalismo,
exatamente,
tem um lado negro.
Não tem, sim.
Só tem um lado negro.
Para mim, só tem um lado negro. E o que é interessante no De Ventura é que ela aparece no momento. E ela percebeu-se que. Ele é o reflexo da sociedade portuguesa. Eu já tinha ouvido muitos comentários portugueses sobre dizer que Sim, os ciganos, os negros, a imigração, ou sobre tudo isso. E não havia nenhum partido político que representasse este movimento. Eu até achava estranho. Mesmo dois, três anos, dizia, mas caramba, mas porquê é que não há um partido assim? Pá? Uhum. Acho que estranho. Ele vai ganhar votos. E quando ele fez 1% dos votos nas eleições legislativas, e fiz um jogo. Vi o café à minha frente, que é o café que eu frequento com os meus amigos todos, em Almada, e calculei, peguei no nome de 50 pessoas que frequentam o café. E disse, olha, vamos, eu vou calcular, fiz jogo com um amigo meu, vou calcular o potencial que ele tem. Chegámos a 10%, olha, foi o resultado que ele fez agora das presidenciais. Em relação ao discurso, em relação a várias coisas, a observações, à luta anti-corrupção, as pessoas que vão falar da corrupção. O discurso dele corresponde, na minha opinião...
Ao que se fala exatamente. Nos cafés.
Exatamente, corresponde ao que uma parte dos portugueses queriam. Uhum. Portanto, é isso.
E vês isso... Mas agora te vou aproveitar esse filão.
Vai.
Tendo em conta a experiência que tu tens,
certo.
Apesar de já estás aqui há bastantes anos, mas tu vens de um país que tem, certo. De facto, esse, e a extrema-direita sempre teve lá uma expressão política, certo. Com o Le Pen, como te disse, muito antes da extrema-direita estar na moda na Europa. O Le Pen sempre foi, sempre, o pai, não é?
Certo.
Sempre foi uma bandeira dessa causa. O que é que poderá, tendo em conta o histórico em França, o que é que achas que poderá acontecer em Portugal?
Duas coisas. Primeiro, dizer que para combater o extremismo não é ilegalizar o extremismo. Não é. A França tentou não convidar Le Pen, é o terrível. Eles foram eleitos. Portanto, para mim é a democracia.
Tem legitimidade. Claro.
Não, para mim tem. Para mim tem. Segundo ponto. É a questão de ver, que vai ser super interessante, eu aposto, isto vai ser muito bom, que vai ser daqui a dois, três anos, este partido do Dona Ventura, o Chega, vai mudar o seu discurso, porque ele vai querer, como Le Pen fez, que é alargar o seu eleitorado. Uhum. Ele não vai carregar nos ciganos como faz agora. Portanto, neste momento ele fala muito dos ciganos. Daqui a três anos ele vai deixar. Acabou. Acabou. Vai acabar, porque depois ele não vai passar dos 10%.
Exato.
E para passar 10%...
Tem que aligerar o discurso.
Vai ter que aligerar o discurso. E vai haver uma espécie, como existe em França, a lepenização dos espíritos. Vai haver uma espécie de venturização. Ou seja, isto vai acontecer, não tem dúvida. Ou então, ele não passa disto dos 10%. 10, 11%, sim. Percebes? Mas é super interessante o que está acontecendo em Portugal. Agora, onde fico preocupado é nas redes sociais, o discurso de ódio. Isto é que me custa. Eu fui sempre recebido muito bem e, aliás, eu não sou vítima de xenofobia, portanto, eu estou à vontade.
Exceto aquela senhora.
Sim, mas não,
não conta. Claro.
Não, mas não sou, não zero. E a mim custa-me. Portugal é um dos países, talvez, da Europa que consegue mais esta união entre todas as raças, todas as religiões. É um exemplo, até à data. Epá, custava-me...
Tu não vês, de facto, focos de violência?
Não, né? E custava-me imenso deixar de existir isto. Porque é uma das coisas mais bonitas em Portugal, que é este patriotismo, que é, apesar das nossas diferenças, preto,
inclusive.
Branco, tudo isso, católico, muçulmano, somos orgulhosos de ser portugueses. E gostaria, faz favor, pá, isto é um sonho, que isto não acabasse. Porque haja esta coisa de dizer epá, o respeito do outro, epá, que é uma coisa mais bonita que há em Portugal. E que a França deixou de haver esta comunhão. Ela deixou de existir por causa do ódio que é assim. Tu és preto. Não, isto é insuportável. Epá, eu espero que isto, Portugal não mude. Eu espero. Ainda tenho esperança.
Esperamos todos, Olivia. Esperamos todos.
Já viste como nós temos uma perspectiva completamente diferente da do Olivier. Nós achamos que cada vez estamos mais separados, cada vez há mais racismo, cada vez há mais essa questão,
extremismo.
Né? Extremismo. E agora temos aqui uma opinião que é, não, meus amigos, Portugal está incrível comparando com a França, em concreto, né? E nós achamos que França é um país super evoluído e multirracial até.
Sim, mas volta e meia vês os distúrbios e as violências nos arredores de Paris, por exemplo.
Claro,
não é?
Caramba. Claro.
Mas será por isso? Será que por haver esses distúrbios, por essas pessoas que foram colocadas à margem, será por isso que há esse separatismo?
Então é assim, eu vou te dizer uma coisa, assim, que um dia fiz uma conferência, tu que viveste à margem sul, fiz uma conferência um dia com alguém responsável da Câmara da Almada. Eu digo-te uma coisa, isto já está, é a nuance, mas isto é mito, pronto. Que é, eu acho que enquanto imigrante, Eu disse isto na reunião, sei que estava lá, tipo, estavam muitas pessoas de várias religiões e várias raças. Eu disse, eu acho que isto para mim não é ser extremista, é ser, lá está, pragmático. Quando tu vens num país, tu tens que respeitar as regras do país, é a minha opinião.
Mas Roma também, sem romano.
Não, mas é óbvio.
Claro.
Agora, cuidado, tem que haver outra vertente. Uma pessoa tem que ter os mesmos deveres. Mesmo os direitos, mesmo os deveres. Pá, é isso que eu sinto. Tá, a partir do momento. Ou seja, tu tens os mesmos direitos. Mas, cuidado.
Tens os mesmos deveres.
Mas, exatamente. Mas tu tens que ter os mesmos direitos. Tá, tu não podes estar, por ser negro, excluído por causa de um trabalho, por causa de um alojamento.
Claro.
Isto não pode ser. Mas também tem que ter os mesmos deveres. Também. Não é? Falar a língua, por exemplo. E traçar pela cultura do país onde tu estás.
Cumprir as regras.
As leis da República.
Sim, sim, sim.
Portugal é uma República. Portanto, existem leis de uma República. E a respeitar, eu acho que não é nada extremista o que é que estou a dizer, não é?
Antes, pelo contrário. Acho que é perfeitamente aceitável. Não é?
Direitos e deveres. Normal, como pai. Como um pai, tem direitos e mais. Tem direitos e deveres.
Aliás, só tens direito aos direitos se cumprir os teus deveres. Deveria ser assim.
Exatamente.
Pelo menos é assim que eu digo para os meus filhos.
Exato.
É tão simples quanto isso. Não vai chegar aqui e tens, eu sou teu filho, tens direito a nada. Não, tens direito a muita coisa. Mas tens também o dever de me respeitar. É tão simples quanto isto. Vamos às perguntas dos nossos queridos patronos. João Marques, patrono Maluco Beleza, muito obrigado. Olá, Olivier e Lorde. Parabéns pelo grande convidado de hoje. Olivier, quem achas que vai ganhar a volta à França? E qual a tua opinião em relação a estas quedas todas que têm acontecido? Eu não estou a par. Muitas quedas na Tour de França?
Sim. Bom, João, normalmente, pá, após o meu trabalho, não gosto de falar do meu trabalho
a
específico.
Sério?
Odeio.
A sério?
Hoje!
Não gostas mesmo do ponto de vista, social, quando sais do trabalho, os teus amigos...
Não, é terrível. É terrível. O talho, por exemplo, tem um talho, que é, pá, sério, isto é um pesadelo.
Sempre vais à carne,
é um pesadelo. Tipo, pá, eu quero só de três bifanas.
Não, mas
quem
já agora...
ganhar a Volta à França? Quem vai ganhar o europeu? Pá, mas eu quero três bifanas.
Eu só quero três bifanas.
É isso.
Mas olha, é o meu...
João, vou-te responder rapidamente. Eu acho que vai ganhar a Volta à França agora um esloveno que se chama Pogacar. E para a outra parte da pergunta era...
As quedas.
Sim, bom, isto é genial, porque isto, não viste, mas houve uma rapariga, isto é, das redes sociais, é genial, mesmo quem não gosta de ciclismo, não segue de perto. Foi uma senhora que fez
que é
muito bom. É um selfie que ela tirou.
Não, posso!
E fez cair todo o pelotão.
O que é isto?
Ela foi detida hoje.
Ah!
Ela foi detida hoje.
Uau!
Yep.
Uau, está em slow motion, dá para ver os estádios todos. Um cai e agora começam a cair todos.
Exatamente. E então o cartaz significa Allez, opi, omi. Opi, omi em alemão significa avô, avó. E ela vai fazer cair o pelotão e à volta à França apresentou uma queixa, algo raríssimo. E hoje foi detida. Hoje ela foi detida. Não vai fazer prisão, mas foi detida. Porque ela arrisca a ser multada e tudo isso. Isto é inacreditável, porque ela fez cair ciclistas super importantes.
Mas eu digo uma coisa, Olivier. Eu acho incrível como é que isto não acontece mais vezes. Porque repara, é talvez dos poucos desportos em que é permitido este contacto tão direto entre, entre o público e os atletas. Epá, para esta montanha de bicicletas, o que é isto?
É muito bom.
Isto foi quando?
É muito bom. Atrás,
claro, claro,
muito bom.
Isto é extraordinário.
Não é extraordinário. Mas vê a cara dela.
De felicidade.
Ela está se marimbando.
Claro.
Ela esperou 4 horas só para fazer um selfie.
Ali ao pior.
Para fazer filmada.
E a forma como ela. Ela não estava à espera disto, não é lógico?
E depois ela fugiu. Porque ela soube que depois fugiu para casa, ou não sei. Sim. E a polícia fez o apelo para surreal.
Onde está esta pessoa?
Esta pessoa, pá, tipo, com os óculos e foi detido hoje. Surreal.
Epá, isto é incrível. Mas volta a dizer-te, Olivia. Eu acho incrível como é que não há mais episódios destes. Sobretudo numa altura em que quem quiser um bocadinho de fama, pronto, às redes sociais, lá está. Um episódio que aconteceu aqui, já está. Já, o mundo todo já viu isto. Porque este contacto não estou a ser recordado em muitos desportos onde isto possa acontecer.
Yeah. Mas eu vou-te contar mais uma coisa, que é num ciclismo que é extraordinário. Que é quando um dia comentei, a primeira vez que eu comentei a Volta à França, estava em França na altura, mas era o estagiário, e fui lá com era um jornalista alcoólico do extraordinário.
Um homem... o jornalista alcoólico extraordinário?
Sim, claro. Então... E o homem fumava um charuto e bebia não só de manhã até à noite.
Mas era extraordinário.
Olha, que homem, humanamente. Ai. E ele, pá, escrevia poemas, pá, tipo, era uma coisa extraordinária. Uh-huh. Eu gosto de uma cultura geral brutal e de uma humanidade, pá, tipo, e ele escrevia, tipo, sobre isto, sobre estas coisas, na altura, tudo, e, pá, era uma
sobre a filosofia, a poesia,
não,
a filosofia.
Não, mas eu adoro, adoro os malucos.
Tu és homem para assistir no terreno a desporto? Tu já assististe a quantas voltas?
Bem, no terreno só uma, depois fiz outras provas no terreno, não é?
Sim.
Fiz, mas hoje em dia menos, não é? Mas porque nas televisões de Portugal raramente enviam repórteres no terreno.
Sim.
Cada vez menos. Cada vez
Porquê?
Menos, não é? Pá, porque a capacidade de menos dinheiro em Portugal é em relação a outras televisões, não é? Que eu tenho capacidade, às vezes, de enviar numa volta à França 5, 6 jornalistas, não é? Depende também do mercado, não é?
O Olivier Fan. O Olivier, adepto do desporto, que queira ver, queira assistir.
Não posso,
não podes. Das duas, uma, estás a trabalhar em estúdio.
Exato.
Ou então não estás a trabalhar e pagas tua viagem e vais ver.
Sim, mas eu lembro-me muito bem, fiz uma prova extraordinária que é o pavê. O pavê é o. Em português será o. O pavê, pronto, as pedras.
Ah, o pavimento?
Sim, o pavimento, uma prova de pavimento. Fiz isto há alguns anos atrás em França. Uma prova de pavê que é extraordinário, porque tu ouves as bicicletas e depois parece segurar a tua bicicleta assim. E foi extraordinário, porque o cheiro, eu adorei, comentei em direto para a Eurosport, era o cheiro à cerveja. Ai, era o cheiro dos pessoas todos, os belgas, os franceses, os gritos, os barrigudos. E estavam lá com as batatas fritas e com o cheiro, eu adoro aquilo, pá. E estava a comentar, que alegria, pessoas famílias todas, e estavam lá as crianças e as famílias.
Pois, isso, é só, isso é algo que só mesmo está no terreno é que podes,
pá,
é que podes falar.
5, 6 horas e debate de ciclismo como debate de futebol, como
a
debate
sério?
Da vida. Não, mas é extraordinário. E estavam lá com as cervejas e todos a falar.
Isto em França?
Sim, foi em França, no norte de França, porque a paixão do ciclismo é sobretudo na Bélgica, portanto faz fronteira com a França. E pá, eu adoro.
Tipo... Em Portugal, o ciclismo também tem tradição, não é? E há muitos adeptos, mas não se compara, não é? Não há assim um fanatismo, ou há um grau de.
Não, zero.
Chegou a haver, não é? Eu lembro que nos anos 80, não estavas cá ainda.
Não, 80, não, 70, Agostinho.
Sim, sim, sim. Pá, e eu reparo, sim, eu sou de 74, eu lembro quando era puto, muito pequenino, via na televisão a volta a Portugal, que ainda certo. Existe, não é? Claro.
Certo.
Mas lembro que era uma coisa muito emocionante, depois foi perdendo pouco a pouco a importância.
Sim, mas o ciclismo hoje em dia já é diferente, já há mais paixão, porque os Tugas têm tido ótimos resultados.
Sim, tive aqui um há relativamente pouco tempo.
Depois, além disso, não esquecer que é um meio de transporte cada vez mais na moda, por causa da poluição, portanto há várias coisas. E depois são as imagens espetaculares, porque é uma comunhão entre as paisagens. Quer dizer, isto é magnífico.
Hoje é mais espetacular assistir a ciclismo na televisão do que há 30 anos, não é? Porque
claro,
tens imagens de drone, tens imagens de...
Exato, é magnífico.
Sim. Olha, magnífico é o facto de eu estar a perder bateria neste computador e vais ter que solucionar isto, Catarina. Vais ter que me dar aqui o carregador.
Bateria?
Sim, está com pouquíssima bateria. E eu quero pôr sons, está a ver? Eu quero ter pôr sons e depois não tenho. Mas vou aproveitar para. Aguenta-te um bocadinho. Vamos falar da concorrência do Olivier. Concorrência não. É uma palavra feia, não é? São parceiros na comunicação desportiva. Safei-me com esta. Vamos falar da Sport TV.
É isso mesmo, é da Sport TV. E agora vou pôr um videozinho para ti.
Vamos a isso.
28 jogos. As melhores seleções do continente americano jogam aqui. Copa América. Direto e exclusivo na Sport TV. Sem ti, não há jogo. Adere já na tua box.
A Copa América
é
está na Sport
mesmo.
TV, não está no outro canal.
Pois não. E este verão a Sport TV vai aquecer as tuas noites com jogos escaldantes da Copa América. Podes acompanhar os teus jogadores preferidos. E eu desta lista só consigo dizer Messi e Neymar, porque do resto não sei. Luís Dias, Marchezin, se eu tiver a dizer algum mal, digam-me.
O Olivier, Coates, sabe, eu não sei, não faço
Everton,
ideia.
Everton, Uribe. Uribe, não sei no quê. E tantos outros. Não percas todos os jogos das melhores seleções do continente americano em direto e em exclusivo até 10 de julho, onde só na tua Sport TV.
O Olivier vai dizer que de vez em quando vê Sport TV. Eu sei que vai ter que dizer. Vai ter que dizer.
Claro,
há jogos que só passam lá.
De vez em quando vejo a Sport TV. Mas vejo mais Eurosport. Mas não, claro que eu tenho amigos também na Sport TV.
Como é lógico.
Unas, e para que toda a gente consiga. Ou praticamente, só um é que vai ganhar este prémio, mas para que todos consigam assistir, nós temos uma surpresa, não é? Como sempre, todos os programas com a Sport TV, porque vamos oferecer um voucher de Sport TV HD Multiscreen.
Durante um mês, não é? É um voucher do mês.
É isso. É isso. E para isso só precisam de se tornar patronos.
Sim, a partir deste momento. Portanto, agora... o primeiro a tornar-se patrono, sim, atenção, vão a patreon.com.
Nós temos que anunciar o nome em direto. Ou melhor, é assim, se tivermos o nome. Porque senão depois a malta pergunta e não sabe quem é.
Pois é. Então tem.
Nós não andamos a dar prémios.
São todos entregues. Nós nunca.
São todos entregues.
Ó, malta, nós temos boa Sport TV. Toda a gente.
Yeah. Mas então, olha, se tornarem patronos nos próximos 10 minutos, o primeiro vai ser anunciado, que eu vou ser notificado.
Por isso, aproveitem esta oportunidade, vale muito a pena.
patreon.com/malucobelezapodcast é a morada para serem patronos. Tá bem? Muito obrigado à Sport TV pelo apoio ao Maluco Beleza. Temos aqui alguém que não trabalha na Sport TV, mas claro que vocês dão-se todos bem. Claro. Não há aqui. Até depois há exclusivos, vocês lá está. Coisas que tu para acompanhares a Copa América, não sei se é algo que te interessa, se é o campeonato, se é uma competição interessante para ti. Qual é que é a liga já agora de futebol que tu mais gostas de ver e de comentar e de assistir? Espanhola, italiana, inglesa?
Diria que neste momento, digo-te uma coisa, tendo em conta o trabalho que eu tenho,
então.
Não tenho muito tempo para seguir, sigo um pouco assim de cada uma, mas tenho neste momento uma carga de trabalho um pouco.
Não te
um
permite
complexa.
Desfrutar
não,
sequer.
Tenho uma vida privada também.
Portanto, pois, é sim.
Portanto, tenho de trabalhar de 12 a 15 horas por dia, não é? E neste momento. Desde há bastante meses, eu sou a 12, 15 por dia. E portanto, depois
não dá.
Disso, se pudesse estar com os meus filhos ou com a minha namorada.
É por isso que tu gostas de ir ao talho e não falar de futebol.
É isso, com os meus amigos.
Queres só ser um gajo a comprar bifanas.
Namorada, amigos e antes de tudo, os filhos.
Sim.
Não é? Portanto, já não dá.
Mas olha, mas é interessante tu dizeres-me isso, porque tu, enquanto profissional da comunicação e especificamente do desporto, não é? Trabalhas num canal que, apesar de não fazer só desporto, não é? Às tantas, isso prejudica o adepto, não é? Há pouco perguntei-te se tu, enquanto adepto, enquanto fã do desporto, vais, por exemplo, ver uma tour de França.
Sim, certo.
Não sentes que depois és vítima do teu próprio sucesso profissional? O adepto, o fã de desporto, não fica um bocadinho prejudicado? Porque às tantas tu não podes ser só um fã, porque nem sequer tens tempo para te deslocares a um estádio e curtires um jogo de futebol enquanto adepto e mandar umas generadas para o árbitro. Sim. E para os jogadores.
Depois, eu tive a sorte de ver os jogos do Portugal, por exemplo. Isto foi o Leitão da
Meia.
Nós comemos com o Fernando Santos,
um bom
Meriada.
Um leitão, né?
Ah, para a Meriada, que sim. Coisa, para que simpatia. Ai, para a sério. Posso contar esta Meriada?
Claro que sim.
Não, se não te importas.
O que é que tu foste lá fazer?
Não, isto é muito bom, porque um homem que me liga, que hoje em dia tornou-se um amigo meu, pronto, e ligou-me há 2 anos atrás e diz, pronto, da Câmara Municipal de Meriada, tu, Oriol Brevici? Sim, boa tarde. Era para apresentar o prémio de expor do ano, por isso estava lá o Fernando Santos.
Ok. Foste o apresentador do evento?
Não, ele disse. Um dos apresentadores, okay. Não é? Bom, eu disse, sim, está bem, pronto. E ele diz-me, bom, isto é o meu trabalho, não é? Portanto, eu não vou, bom, é o meu trabalho, não vou
não
passar
vais
um fim
à borda,
de semana.
Não vais à borda.
Não vou. Não, não
é
vou,
lógico.
Não, fim de semana com os meus filhos.
Pronto, como é lógico.
É lógico, não é? E ele diz, desculpa, mas não.
Não temos dinheiro.
Não temos dinheiro. Bom, ok. Olha, neste caso vai ser complicado, não é? Mas ele diz-me, peraí.
É, há sempre formas.
Há sempre. A tuga.
Mas nós podemos oferecer aqui um.
Não, ele diz, pá, tipo, é assim. E lá, ele, até os sentimentos, pá, tipo, é assim. Pá, tipo, como eu dei conduzir, não? E tu achas que o ídolo mal para mim, aliado.
Vai ser transportado por um motorista.
Pá, motorista.
Uhum.
Depois, leitão. 4 dias consecutivos.
É o leitão que tu quiseres.
4 refeições consecutivas.
É o leitão que tu quiseres.
Olha,
leitão à descrição.
Olha, aceitei logo. Logo, pá, que os meus filhos vão depois, pá, primeiro leitão.
Portanto, conquistaram.
Primeiro leitão.
Pagaram-te leitão.
Pagaram-me leitão. E adorei isto até. Vá, a sério, uma risota no carro. Ai! Uma risota.
Pá, uma e depois tiveste o privilégio de privilar.
Que simpatia do povo, da milhada.
Eu presumo que já devias ter conhecido o Fernando Santos, não é? E tens este privilégio de depois privar com. Grandes protagonistas do desporto.
Não. Sim, mas o Fernando Sanz é muito bom, porque eu sou um gajo muito nervoso e eu fumo, infelizmente, como ele. E pá, é muito bom. Ele está cheio de tique, eu também.
Pois é.
Ei, eu também com ele, ao lado, assim, tu não imaginas. Aqui na foto não vê, mas ouve lá, oi. Os dois. Não, os dois. Olha, eu consigo ir assim de vez em quando.
Me quer fazer mais.
Então, boa tarde. Está tudo bem? Eu lhe via, tu também, pá, o erro, pá, os dois, tipo, os dois super estressados.
Tu vês outro a fazer? Ah, eu vou fazer.
Exatamente.
É muito duelo bom. De ticas. Quem vai dar mais ticas? Olha, o que é que o desporto já te deu assim de extraordinário, de experiências? De conhecer, por exemplo, pessoas extraordinárias ou de sítios onde tu já foste? O que é que essa tua experiência enquanto comentador, enquanto jornalista desportivo te deu, assim, de inesquecível?
Eu diria que, antes de tudo, é que era um sonho de puto. Sabe que eu adormeci quando tinha 7 ou 8 anos. Havia uma rapariga francesa que dizia, a 7 ou 8 anos, eu sempre adorei a rádio. E ela chamava-se Macha. Era Macha. E a Macha falava para os taxistas à meia-noite. Dizia, bonjour. Je suis Macha.
Mas com essa voz?
Sim.
Certeza que era uma? Sim.
Não, mas era uma, te garanto.
Só que tinha voz de bagaço.
Bem, mas ela fumava 4 maços de tabaco por dia. Bagaço. E ela fazia. E ela tinha um gato com ela, na rádio pública, mas uma qualidade. Para uma pessoa de cultura. Eu tinha
ela
um gato.
Um gato na rádio?
Na rádio.
Uma rádio pública.
Pública, e com um gato, não sei o que mais. E ela falava com os taxistas. E ela dizia assim, e tu ouvias o gato de vez em quando. E ela dizia, mas uma classe, a mulher.
Ah, francês.
Não, francês, não sei, não sei, mas pá, uma classe. E estava assim, bonjour. Je suis Macha. E depois era o taxista que ligavam desesperados. Mas não era conversa de tanga, não era aquela coisa, boa tarde, olha, eu quero. Nada. Para Macha, para não. Para, tipo, uau, estou a esperar um cliente a 2 horas, para tipo, uau. E ela falava, não era aquela conversa de tanga. Era muito. E eu adormeci com esta voz.
Quando eras pequenino, ouvias rato.
Claro, claro. E com esta voz, bonjour, mas para isto me diz, quer ser igual. Quer ser igual.
Quer ser esta pessoa. Quer ser uma voz.
Ter uma voz ou transmitir alguma coisa, não é? E para responder, isto para responder agora a tua pergunta, que é o que eu adoro é transmitir. É uma noção de transmissão. Como eu gosto de transmitir amizade, como eu gosto de transmitir, adoro a noção filosófica do altruísmo. Uhum. Portanto, eu gosto de transmitir na vida. Tento, não sei se eu consigo sempre, mesmo com os meus filhos, amigos, gosto de transmitir as coisas, gosto.
Como te compreendo, se me permites aqui, nós partilhamos essa mesma, porque eu era também muito pequenito, eu ouvia rádio aos 7, 8, 9 anos, sempre assim adormecia a ouvir rádio e fascinava-me essa forma de ligação que a rádio dá, né? Hoje em dia isto também é uma forma de comunicação muito direta. Há pessoas que estão a ouvir isto em direto, há pessoas que nos ouvem, através de só a versão áudio, quando estão a fazer desporto, quando estão a cozinhar. Nós estamos a entrar na há pessoas que estão a ouvir isto com muita atenção e estamos a entrar na vida das pessoas, ou claro. Cozinhar,
querem
ou fazer desporto.
Uma mensagem para quem nos está a ouvir. A questão,
sim, Marco. Sim, faz favor.
A questão é que a voz sexy do Marco é assustadora. É que tu tens uma voz assustadoramente. É sexy, mas é assustadora ao mesmo tempo. Entendes? É muito visto. Olha, vamos mais um par de perguntas para finalizarmos esta nossa conversa. Esta vem do David, nosso patrono. Boas, Olivier e equipa Maluco Beleza. Olivier, o que achas do projeto do José Azevedo para criar uma nova equipa de ciclismo portuguesa? Temos aqui alguém que é entendido. Lá está. O David, de certeza que sabe, que é fã de ciclismo. Não tenho dúvidas que existe talento no ciclismo português, mas haverão patrocinadores para no futuro sustentar uma equipa portuguesa no World Tour. Espero que este projeto tenha sucesso e que no futuro vejamos uma equipa portuguesa no WT e um português a ganhar uma grande volta.
Bah, resumido, é que José Azevedo, portanto, um dos grandes nomes da história do ciclismo em Portugal, vai criar uma equipa portuguesa de ciclismo, mas será o equivalente à terceira divisão, portanto são vários escalões, não é? Sim. É complicado na primeira divisão porque precisa ter muito, muito dinheiro para o patrocinador, portanto já é ótimo, já é muito bom. Agora, para haver uma equipa portuguesa na primeira divisão é muito complicado, porque trata-se de um orçamento de 10 a 15 milhões por ano, não é? Yep. Isto é muito complicado. Mas sabes, através disso que é muito bom para o patrocinador em Portugal, que é, há uma equipa, um dos melhores do mundo, que é, porque nós no ciclismo não há hipótese, o ciclismo é como a vela, nós não temos hipótese de não citar os patrocinadores. Uhum. Imagina mesmo um estádio de futebol, veja, eu evito dizer o nome do segurador, eu evito. Agora, no ciclismo não há hipótese, tens que dizer para uma equipa.
Porque a equipa tem um nome,
tem um nome
do patrocinador.
Não tens hipótese, não tens.
Casal a cal.
Portanto, é a visibilidade. Ora, uma equipa holandesa, isto é extraordinário, é uma publicidade gratuita de uma empresa portuguesa que sem pagar nada, teve tudo, que é a Jumbo.
Jumbo.
Ora, a Jumbo é uma cadeia de supermercado na Holanda, mas que não tem nada a ver com a Jumbo portuguesa, porque a Jumbo portuguesa é francesa, é da Auchan.
Então a Jumbo beneficia.
Então, claro. Portanto, a Jumbo portuguesa, sem pagar rigorosamente nada,
está a patrocinar um...
ouve o seu nome, não se topa a televisão.
Yeah.
Jumbo.
Sim.
É incrível.
Yep. É incrível. Olha, deixa-me só aqui fazer o anúncio do vencedor, porque nós recebemos assim rapidamente dois novos patronos e eu vou provar. Às 20h49, o Eduardo Roso tornou-se patrono malupeleza, portanto é ele que vai receber este voucher de um mês na Sport TV, depois foi Silve XN a seguir, mas o Eduardo foi o primeiro a tornar-se patrono. Portanto, parabéns, Eduardo, recebeste um voucher, vais receber um voucher da Sport TV. Palminhas para ele. Perguntinhas, esta vem do nosso YouTube, malta que está a ver isto, não se esqueçam de fazer um like, isso não custa nada. Aí não estou a pedir nada, nem para serem patronos, nem patrocinadores, nada. O David Gomes contribuiu com 5€ e lançou aqui esta pergunta. Olivier, as pessoas conhecem especialmente a tua voz? Quando é que começaram a associar a voz à tua pessoa? Isso mudou a tua vida de alguma forma? Isso é uma boa pergunta, porque eu há pouco não fiz essa, comecei a explorar esse caminho. Sim. Da televisão. Como é que foi essa adaptação à televisão? Tu que nunca tinhas feito televisão e começaste a fazer aqui em Portugal.
Bah, foi terrível, porque
foi terrível.
Eu fazia já televisão na Eurosport, não é? Só que na Eurosport nós não aparecemos.
Só vós.
Ora, eu, primeira vez, já passei com o Rodrigo Guedes Carvalho.
Ah, no jornal, não é?
Exatamente. Na verdade, continuo na SIC, mas com o Rodrigo Carvalho, para mim, foi a tremeira.
Como é que surgiu este convite?
Pá, tipo...
Quem é que te convidou? Foi o próprio Rodrigo?
Foi uma coisa... Por acaso, nunca contei isto, que é uma coisa que me dá imenso. Que é, eu estava no fundo, há 3 anos atrás vivi um desgosto, como dizem em português, um desgosto amoroso, um chagrin d'amour. Terrível, mas terrível. Uau! Mas alguém.
Desculpa estar a rir, não tem graça nenhuma. Mas já percebi que tu és um homem de paixões, pá, tu vives intensamente. Sim. As coisas. Então, um desgosto amoroso.
Mas estive na merda mesmo, mas no fundo, okay. Buraco mesmo.
Ah.
E estava de manhã, muito mal. E fiz algo inacreditável, que é, pô, já trabalhava na Eurosport na altura. E às 10h15 da manhã, essa história.
Ainda te lembras daí?
Só os amigos, só os meus amigos conhecem essa história. E às 10h15 da manhã, enviei um mail para a pessoa que mais amei na minha vida, que era o meu avô. E enviei um mail, ele morreu aos 11 anos. E eu enviei um mail a ele, já tinha morrido, mas enviei um mail a mim próprio. Mas falei com ele. Portanto, percebes a ideia? Não?
Certo.
Enviei um mail a mim próprio, falando com o meu avô. Dizia: meu avô, eu nunca te pedi nada, estou na merda. Pá, tipo, mas na merda, pá, pudesse me enviar se Deus existe, pá, um sinal para o teu filho. E eram 10h15 da manhã, e às 10h30 o meu telefone toca. Bom, eu respondo o telefone e era um canal, e era SIC. E era SIC que me convidou 15 minutos depois. 15 minutos depois. E a minha vida, a partir daí, muda, porque vou entrar na SIC notícias primeiro, depois sou convidado para o Rodrigues Carvalho, entretanto...
Estás no Jornal da Noite, naturalmente.
Jornal da Noite, entretanto, a crónica acabou, mas continuo na SIC, depois a Renascença convida-me para uma crónica da manhã, que eu faço agora, da segunda e quarta-feira, a minha vida profissional de escola, e às vezes penso... uau, tipo... É assim, meu avô, não sei o que aconteceu naquele dia,
sim.
Porque... Mas estava mesmo na merda, mas mesmo.
Lembras-te do início da nossa conversa, quando nós falávamos da importância da alegria quando há essa notícia, essa alegria vinda de uma situação de merda, palavras tuas, tem um peso muito maior do que teres atendido essa chamada num dia normal.
Portanto, sim, claro.
Imagina a importância, tanto que estás a partilhá-la connosco, e muito obrigado por isso.
Sim.
É uma coisa até pessoal e íntima, não é? E é lindo, pá. Isso só imagino a alegria e a importância que esse momento teve para ti, não é?
Agora, para ser mais leve agora,
sim.
Para responder a pergunta do rapaz,
nosso patrono, sim.
O que é que muda? Epá, às vezes... muda, mas tu vives mais isto do que eu, muda o facto de ser mais reconhecido na rua, de portanto, é só isto que muda, o resto, o que é que muda? Nada, tipo, é pena porque antigamente eu tentava, quando estava no Eurosport, às vezes tentava engatar.
utilizando a voz. Não sei se reconhece a minha voz.
Bonjour, je suis Olivier.
E nada, não
e nada, zero, zero.
Mas... E agora está mais fácil? Ou foi mais fácil?
Sim, mas agora já.
Sim, sim.
Já...
Se foi mais fácil, sim, seria sim, mais fácil.
Sim, sim, claro.
Seria
claro,
mais fácil.
Sabe como sim, isto é, mais fácil. Sabe o que é que isto é.
Olha, Olivia, tu és um gajo incrível. De facto, há aqui uma boa onda, uma boa vibe que tu transmites. Não tens que fazer muito, é a mesma coisa natural tua. Foi um prazer muito grande conhecer-te.
Também, pá, Rui. Deixa-me só dizer uma coisa em relação a ti, o teu trabalho. Para mim, estou super contente de estar aqui. Eu sigo muitas vezes Muitas vezes não, algumas vezes.
Tu não tens tempo para ti?
Sim, mas algumas vezes sigo isto. Para ver, muitas vezes são pequenos excertos que eu vejo, não é? Não vejo, é raro eu não tenho tempo para isto. Mas é incrível esta intimidade que tu consegues criar com os teus convidados. E eu acho sobretudo super inovador, porque eu acho que antes de muita gente percebeste que as coisas estão a mudar. Mas tu já eras conhecido antes. Agora, o que é que eu acho genial na tua forma de fazer isto é que vais dar as ideias a putos que, às vezes, para estar na televisão na rádio precisas de uma cunha. E hoje em dia isto vai revolucionar tudo, porque há pessoas, há jovens, que podem criar podcast, que podem fazer conteúdo.
Estão a fazê-lo.
E estão a fazer e sem ter a cunha.
Yeah.
E sem ter a cunha. E isto vai mudar o jornalismo, vai mudar a animação, porque afinal tu podes ter talento sem ter cunha e ter êxito.
Muito obrigado pelas tuas palavras, meu caro. Foi um gosto mais uma vez conhecer-te. Foi um prazer muito grande estar aqui a esta hora e tal à conversa contigo. Vamos fechar com esta menina, que também é muito talentosa. Deviam vê-la nos casamentos. É espetacular. Ela nos casamentos é que é fortíssima.
Sou na dança da boquinha da garrafa. Bem, enfim, vamos passar.
Sim, sim, eu vi um vídeo que não gostaria de ter visto. Eu vi uma coisa da Catarina.
Ele respondeu ao meu vídeo e estava com... Ele queria
estar. Tudo errado. Tudo errado.
Temos aqui um convidado espetacular para também relembrar o nosso conteúdo desportivo, que é o Sport Beleza.
Ah, sim, sim, sim.
Que é a beleza do desporto. O nosso último convidado foi o Gustavo Ribeiro, que já esteve, inclusive, aqui no live show. Foi ótimo perceber. Ele vai agora estar em Tóquio nos Jogos Olímpicos e já nos está a falar de tudo aquilo que está a acontecer, da recuperação no ombro, que ele teve uma lesão, dos treinos, de como é que é o seu dia-a-dia, sobre a desigualdade entre homens e mulheres. Tivemos também Gonçalo Paciência, o Grimaldo do Benfica, o Podense, tivemos a Tisha Penicheiro, o Elton, Jéssica Silva.
Grandes nomes do desporto, grandes nomes do desporto.
Rui Silva do handball, estamos a ter de vários desportos, não é só futebol, o Ucra e Bernardo Silva futebol, também o Ricardo e o Petit com histórias incríveis de balneário, por isso passem por lá e vejam, mas temos obviamente as nossas conversas habituais, que são ótimas, nomeadamente a da Carolina Torres ontem, que foi uma galhopa.
É pá, eu com a Carolina, há gente que ama e há gente que detesta.
Sim, sim.
O que é
sim.
Ótimo.
O que é ótimo, exatamente, mas vejam que vale muito a pena. E depois logo decidem se gostam ou não.
Voltamos amanhã para mais um live show.
É verdade, amanhã há mais, à mesma hora.
Então adeus, Catarina.
Até amanhã.
Adeus, Marco. Tchau, Olivier.
Tchau, obrigado. Tchau, muito obrigado. Tchau.